Fala guerreira, fala guerreiro, aqui é o Biro e esse é mais um programa do podcast Peão 4.0. E esse é um programa especial, pois a gente acabou de soltar o programa semana passada e o outro programa seria só semana que vem. Mas a gente está diante de uma semana muito importante para a luta dos trabalhadores, frente à paralisação internacional dos trabalhadores por aplicativo neste dia 1º de julho. E a greve indicada pelos metroviários de São Paulo, que vai provavelmente acontecer no mesmo dia. Infelizmente, como vocês já devem ter percebido, a Bianca não estava participando desse programa. Justamente porque nesse momento ela está se preparando junto com a equipe do podcast Pelo 4.0 e do Esquerdiário para cobrir a paralisação dos entregadores. Mas a gente não poderia deixar de expressar essa mobilização de categorias tão importantes para vocês. Mas não se preocupem, pois eu não estarei sozinho. Porque eu trouxe para falar com a gente o Franci Elton, que é trabalhador do metrô e militante do movimento Nossa Classe e do Esquerda Diário, para bater um papo com a gente. Bora começar o programa. Foram os entregadores do Brasil que saíram na frente e votaram a paralisação nacional para o dia 1º de julho. E nós do Esquerda Diário viemos apoiando essa mobilização já há algum tempo e inclusive colaboramos junto com outros grupos e coletivos para articular uma reunião entre os entregadores de vários países do mundo e acabou que se configurou uma paralisação realmente internacional, que vão participar entregadores da Argentina, que votou inclusive numa Assembleia Nacional da categoria, e além da Argentina, vão participar também entregadores de países como México, Chile, Costa Rica, Guatemala e Equador. Mas aqui em São Paulo, o governo Dória e a diretoria do metrô estão se aproveitando da pandemia para tentar tirar direitos históricos conquistados pelos metroviários, através de muita luta. Inclusive, está marcado para amanhã uma audiência de negociação com o TRT. E por isso os trabalhadores do metrô estão se organizando e declararam um estado de greve caso o metrô siga com os ataques. E estão tentando articular também, para o dia 1º de julho, uma greve em defesa dos seus direitos, criando aí uma possibilidade de uma unificação com os entregadores. E justamente para contar para a gente como está acontecendo essas mobilizações do metrô e as possibilidades de paralisação e de greve, a gente trouxe aqui para o programa o Franci Elton Bananeira, diretor de base do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que constrói uma fração, um setor minoritário dentro do sindicato, através do movimento Nossa Classe, e também faz parte da agrupação de negros e negras anticapitalista, que se chama Quilombo Vermelho. Além de ser, claro, como eu já falei aqui, parte do Esquerda Diário. Então, vamos para a entrevista. Olá, Fran, seja bem-vindo ao podcast Peão 4.0. É muito bom ter você aqui conosco, inclusive num momento tão importante. Seja bem-vindo mais uma vez, você que já participou de um outro programa, que eu bem me lembro.
Oi, Biro, muito prazer novamente. É bom estar de novo aqui com vocês, é um orgulho sempre.
Da hora, Fran. Então, para a gente começar a entrevista sobre esse momento que a gente está passando, a gente te convidou aqui porque a gente vai entrar numa semana agora que vai ter uma paralisação bastante importante dos entregadores por aplicativos, né? Uma paralisação que se dá não só apenas em escala nacional, mas em escala internacional. Mas também vem acontecendo, para além desse tema que a gente vai abordar aqui, uma série de medidas do governo que vem tentando acabar com direitos e atacar os trabalhadores do metrô, né? Vocês estão no processo de mobilização, também bastante importante, e eu queria primeiro saber sobre isso. Como que está essa questão no metrô? O que está acontecendo exatamente? Se você puder explicar para a gente. E como está sendo a mobilização de vocês? Como você vê isso?
Então, cara, a gente está numa mobilização mais forte agora, porque o metrô veio mais para cima do nosso acordo coletivo. A própria pandemia trouxe um outro cenário para a categoria, que foi o fato de a gente estar trabalhando muito exposto ao vírus, e de início a empresa se negava a fornecer os equipamentos de segurança necessários, como propriamente a máscara, que é mais segura para a gente. Não fazia os exames e nem tentou fazer testes para averiguar se os funcionários estavam sendo contaminados ou se poderiam contar com inclusive contaminando a própria população e diretamente o próprio atendimento à população, uma vez que não era só os setores essenciais que estavam funcionando, muito pelo contrário, o Dória chegou a se orgulhar de que o setor industrial mantinha mais de 70% do seu funcionamento, que em si já era um problema muito grande, porque o fluxo de pessoas diminuiu, mas ainda assim fazer com que a gente vai se atendendo um número grande de pessoas e expondo muitos trabalhadores ao risco. Mesmo assim, a gente continuou trabalhando, muito preocupado com a nossa saúde, a gente entrou na justiça para ter os EPIs necessários e tal. E junto com isso também teve as orientações da própria MS, que os trabalhadores que tivessem mais de 60 anos, fizessem home office ou fossem afastados do serviço diretamente, os trabalhadores que tivessem algum tipo de doença, que é as comorbidades, né, que são doenças que são mais perigosas para o vírus, como diabetes, asma ou problemas respiratórios, fossem também afastados. E a empresa não estava fazendo isso. Então, a gente estava com um problema de estar atendendo ainda num número alto da população, que não era necessário. Junto com isso, os funcionários não estavam conseguindo seus afastamentos e liberações para ficarem em casa enquanto a pandemia não passasse, nesses funcionários que tinham risco de vida. De início, a gente entrou na justiça, conseguiu uma liminar para afastar esses funcionários e logo depois a gente também conseguiu uma outra liminar garantindo o equipamento de segurança tanto para a gente quanto para os terceirizados, que era um outro problema também, que a empresa, se para a gente estava ruim, para os terceirizados estava pior ainda, que a empresa fez vídeo falando, reivindicando os trabalhadores da limpeza pela atuação deles, mas em contrapartida, era muito funcionário sendo assediado, tendo que trabalhar sem nenhum equipamento mesmo, a gente ainda tinha umas máscaras que eram insuficientes, eles nem máscara e nem luva tinham, e aí a gente entrou na justiça, por via do sindicato, e conseguiu de início essa liminar. Passado um tempo, a empresa recorreu, e aí, obviamente, né, já com umas semanas para frente, todo o setor de comércio querendo reabrir e querendo aumentar a circulação das pessoas, a política do Bolsonaro cada vez mais efusiva, a empresa, ao recorrer à justiça também, já de prontidão também, já diante desse cenário, ao invés de proteger os trabalhadores, se manter protegendo os trabalhadores, fez o que ela sempre faz, né? Ia ficar do lado dos patrões e cedeu para o pedido do metrô. E isso desobrigou o metrô de fornecer as máscaras e os equipamentos diretos para a gente, mas também, principalmente, para os terceirizados. E ainda permitiu com que os funcionários que tivessem 60 anos, mas não tivessem comorbidade, voltassem a trabalhar. Então, a gente acabou, no meio disso tudo, tendo esses problemas de segurança para a gente. A gente tentou, inclusive, a questão das testagens, a gente conseguiu agora que a empresa fosse obrigada a testar e ainda só por amostragem, o que é totalmente suficiente, mas ainda assim a gente ainda está com isso, mas a gente não sabe até quando que vai durar isso, né? Porque a justiça já deu claros exemplos que não vai ficar do nosso lado quando for necessário. E com isso, na verdade, a gente acabou entrando no meio de um processo de briga para poder estar trabalhando, mas trabalhando de forma segura. E aí agora a empresa derrubou a única liminar que a gente tinha, que era favorável para a gente estar mais tranquilo, que era de estar trabalhando com um acordo coletivo garantido. Como a empresa derrubou isso, conseguiu isso na justiça, isso vai obrigar a gente a perder o nosso acordo coletivo, que até então estava vigente. E agora a empresa se aproveitando disso, de a gente não ter acordo coletivo, começou a rebaixar todos os itens que a gente tinha no acordo coletivo a nível de CLT. Então, todas as conquistas que foram conquistas históricas da categoria, de aumento do auxílio de noturno, do adicional noturno, aumento da gratificação de férias, por exemplo, ou um auxílio transporte, que é para trabalhadores que moram fora da região metropolitana, principalmente que moram muito, tem muito trabalhador metropolitano que mora na Baixada, a empresa, a gente conseguiu, há alguns anos, que a empresa desse um benefício a mais, além do auxílio do Vale Transporte, um auxílio para o cara poder pegar um fretado e pagar, né, para poder vir trabalhar. Mas a principal questão que foi uma coisa muito de luta da categoria, que foi aumentar o adicional noturno, por exemplo, para quem trabalha à noite, tem que ficar trabalhando à noite, Em vez de ser 20% que é o CLT, a gente ganha 50%. Ou mesmo as horas extras, que a gente acaba ganhando 100% sobre a hora extra. Mas isso foi conquistado, assim, com muita luta, e teve demissão por conta disso e tal. Aí agora, por uma simples questão de liminar, de uma liminar que foi derrubada, a gente perdeu tudo. Então tá com, a empresa está falando que dia 30, todos esses itens, que é a gratificação de tempo, o auxílio transporte, a gratificação nas férias, os adicionais noturno, tudo isso a empresa está falando que não vai pagar. Então vai gerar um problema grande assim, para a gente, e aí é onde que a gente está tentando não se mobilizar, tá? Uma categoria está bem mobilizada, inclusive. Provavelmente a gente vai deflagrar, se a empresa continuar nessa perspectiva, a gente deflagra a greve agora para o dia 1º.
Nossa, é realmente um absurdo toda a situação que você relatou. Na verdade, se a gente pensar que o metrô é um setor tão importante, né, para os trabalhadores que infelizmente têm que seguir trabalhando, seja os setores essenciais para o combate da pandemia ou até aqueles que não são, têm que continuar a seguir trabalhando porque não paralisaram as fábricas, por exemplo, os telemarketings, né? É um serviço essencial para a locomoção da população. E vocês estão nessa condição que não tem nem EPI, né? E também me chamou a atenção, você colocou o papel do Dória nisso, né? Que os governadores tentam ficar passando um ar de responsável e consequente no combate à pandemia, mas na verdade o que a gente está vendo é que pelo contrário, né? Não só tem toda uma pressão deles de agora abrir o comércio e reabrir a economia de forma completamente responsável, colocando a vida de risco todo mundo, e nesse cenário ainda aproveita para poder tirar o direito desses trabalhadores do metrô, que são tão importantes, né? Enfim, então, na realidade, no fundo, eles podem falar o que for do Bolsonaro, mas tem sim coisas bem comuns, na verdade, como quando se trata dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, né? E eu estava vendo aqui, a gente estava conversando um pouco antes, e está acontecendo também demissões, né, dos trabalhadores terceirizados, tem salário atrasado. O que está acontecendo exatamente nesse caso, né? Os trabalhadores que são justamente aqueles que aparecem nas propagandas como limpando os vagões de metrô, como a linha de frente no combate à pandemia, agora estão sendo demitidos e estão com salário atrasado. Conta um pouco disso para a gente, por favor.
Não, isso aí é a máxima, né? Na verdade. No meio de uma crise, da crise que a gente está tendo, esses trabalhadores estão muito mais expostos, inclusive, que a gente ainda tem alguns direitos de a segurança e tal, e esses trabalhadores, por conta da flexibilidade de legislação, estão sendo diretamente muitos demitidos, porque as empresas alegam que não está tendo arrecadação suficiente, ou não está tendo um repasse do governo e do metrô para essas empresas pagarem seus funcionários, e estão demitindo todo mundo. Para além de não, os que estão trabalhando, estão limpando e estão há 2 meses sem receber salário. Então, na medida que a gente vê que o Dória vai lá, faz umas homenageia esses trabalhadores em videozinho, fica também fazendo um discurso todo salubre para fora, de que o Estado de São Paulo se preocupa com a saúde, se preocupa com as condições dos trabalhadores e da população. Na verdade, ele expõe todo mundo a um problema grave, que é a falta de manutenção de limpeza das estações, porque essas empresas não estão dando as condições necessárias para os trabalhadores trabalharem, e ao mesmo tempo, ao não pagarem, ou o Estado não pagar essas empresas também estão demitindo. Então, está gerando uma sobrecarga absurda em quem está trabalhando, que está ficando sem salário também, e ainda, ou quando está com salário, tem toda aquela questão que aí é a união de todos os setores do governo, né? Dória, Bolsonaro e Justiça, contra os trabalhadores, que é de flexibilizar todas as leis possíveis para ter rebaixamento de salário, para ter diminuição dos direitos trabalhistas e tal, que vem vindo. A gente sabe que o Bolsonaro tá armando uma série de leis através do Guedes e do Ministério do Trabalho para poder flexibilizar todos os nossos direitos. E o Dória se aproveita disso, por exemplo, para poder vir atacar os terceirizados e os metrogares, que é o que ele está fazendo agora. Então, você se sacrifica para manter o sistema funcionando, os trabalhadores terceirizados se sacrificam para manter o negócio limpo, higienizado e tudo mais, e de retorno para a gente, o que vem é ataque, confiscar o próprio emprego, como é o caso dos trabalhadores terceirizados, ou não nem sequer pagar o salário para os caras, ou mesmo a gente teve um caso agora, por exemplo, por irresponsabilidade do governo, nessa exposição desnecessária aos trabalhadores, um trabalhador metroviário, infelizmente, a gente teve o primeiro metroviário que veio a falecer na ativa, ainda que a gente não saiba, não possa comprovar que ele adquiriu o vírus na empresa, mas o fato é que foi o primeiro que estava trabalhando, isso para a gente é emblemático, porque ao não fazer os testes, a gente não consegue se proteger, não sabe quem do nosso lado pode estar contaminado, quem não pode. A empresa, por conta desse aumento agora da população de estar acessando, muitas vezes dificulta os afastamentos de quem precisa. Isso para a gente, para os terceirizados é pior ainda, porque não tem, a gente ainda tem convênio e tal, que a empresa também está tentando atacar agora, mas a gente ainda se mantém um convênio, mas para os terceirizados que nem convênio tem, o que sobra é só o desespero mesmo. E o que a gente está tentando fazer internamente na categoria, enquanto mobilização mais interna nossa, é de arrecadação de cesta básica, para tentar ajudar os trabalhadores que não tem nem o que comer diretamente, porque nem salário tem.
Meu, mas isso dos metroviários ajudarem e lutarem pelas causas dos terceirizados, eu acho bastante emblemático, muito forte, eu acho que é um exemplo, né? Porque a terceirização tá aí justamente para dividir as categorias, né? Colocando as empresas terceirizadas com seus próprios convênios, né? E vocês reconhecerem os trabalhadores terceirizados como trabalhadores do metrô e lutarem por eles é algo que eu acho que é muito emblemático, muito forte, acho que é um exemplo a ser seguido, né, que os trabalhadores que trabalham no mesmo local de trabalho têm que ter os mesmos direitos, têm que ter os mesmos salários, os mesmos acordos coletivos, né, e tem que ser, e essa unidade entre os trabalhadores é algo que precisa ser promovida com certeza, inclusive, aproveitando esse gancho, queria entrar no outro tema, no segundo tema da nossa entrevista, que é em relação aos empregadores, que são trabalhadores que fazem parte do setor de transporte, né? E que estão, pela primeira vez, desde que começou a uberização do trabalho, vieram as empresas aplicativas de aplicativo para o Brasil e se espalharam pelo mundo, se organizando e fazendo uma manifestação, uma paralisação, que vai ser agora 1º de julho, né? Isso eu acho que todo trabalhador aí, de luta consciente, deve estar olhando, tem que estar olhando isso com muita atenção, e eu sei que isso é algo que vocês estão discutindo também. Queria saber o que vocês estão pensando como sobre isso, que está também coincidindo com a mobilização de vocês. Enfim, se puder falar sobre isso.
Eu faço parte do movimento Nossa Classe Metroviários, que é uma corrente que a gente participa internamente na categoria, tenta construir, que prega muito essa questão da aliança com os trabalhadores, principalmente com o setor mais precarizado. A gente também está internamente no sindicato, e uma das coisas, inclusive, que a gente tem como pauta de defesa e tentar de aliança com os trabalhadores é a efetivação dos terceirizados sem concurso público, que a gente vê justamente que é nesses momentos que a gente vê o quanto que é danoso para esses trabalhadores não terem um contrato junto com a empresa que a gente tem, não terem os mesmos direitos, se sequer ter o acordo coletivo que a gente tem. A mesma coisa é para os trabalhadores de aplicativo, que também são trabalhadores que nem nós de transporte. Tem uma questão social muito evidente e clara da essencialidade deles agora, em meio a essa pandemia. Eles não só carregam comida, carregam remédio, fazem entregas de documentos e tudo mais. A gente vê que é extremamente importante. É o que está permitindo, inclusive, que pequenos comércios voltem a funcionar com os deliveries e tal. E o que a gente vê é que essa mobilização deles é extremamente importante para o momento agora, porque se não tem essa mobilização, em meio à pandemia do jeito que está, eles sem ter acordo coletivo, sem ter nenhum tipo de direito claro, e com essa discussão de que se faz em cima deles, que eles são microempreendedores e coisa do tipo, que é uma falácia que se vende para poder justificar a superexploração deles, a gente, inclusive internamente, a gente abre muito discurso do quanto que é importante a gente, como metroviário, estar unido com eles nesse debate com a população do que é você caçar o direito dos trabalhadores de transporte e dos serviços essenciais em meio a esse caos todo. E como que os governos estão se aproveitando, na verdade, para fazer um ataque que é generalizado em cima dos trabalhadores. A gente vê toda essa flexibilização em cima das leis e tudo mais que eu já cheguei a citar por cima, mas diretamente quem os trabalhadores são mais precarizados, são mais, têm menos direitos, agora estão sendo mais atacados ainda em meio a essa pandemia. E justamente a gente está junto com os entregadores, é uma batalha que a gente dá, inclusive internamente na categoria, dentro do sindicato, de colocar como pauta a nossa unidade, é porque a gente enxerga que, para a gente, inclusive, não sofrer os mesmos ataques, não sofrer o rebaixamento de direitos que esses camaradas já têm, é importante que a gente brigue para que eles tenham o nosso acordo coletivo, que eles tenham os direitos que a gente tem e que a burguesia, inclusive, pague tudo que ela tem que pagar para os trabalhadores, que é o que não está sendo feito, na verdade. O que está sendo feito é o oposto. Em meio a essa crise toda, os trabalhadores estão, de novo, tendo que pagar pela essa crise que a burguesia criou, está cada vez mais impactando em cima dos trabalhadores, principalmente os mais precários, seja porque tem que trabalhar cada vez mais expostos ao risco e estão sendo obrigados a voltar ao trabalho, mesmo contra a vontade, ou porque estão passando fome, seja porque não tem as condições de ter um hospital decente, de não ter um plano de saúde decente, de ter o SUS cada vez mais. A periferia é ineficiente, a gente vê isso, vê que não tem vaga, vê que os setores que estão mais na periferia, não é só uma questão, inclusive, do acesso ao SUS, tem um problema do acesso à moradia, tem um problema do saneamento que não chega, e nesse papel todo, né, nessa discussão toda, os entregadores, com as suas mobilizações que são de antes, inclusive, se mostrando um papel muito importante de mostrar que os trabalhadores organizados podem e precisam se manifestar. Então, a mobilização que os entregadores estão fazendo agora é muito importante, e a gente tem que saudar muito ela, tem que apoiar muito, e é o debate que a gente faz internamente.
Sim, você estava falando da precariedade dos trabalhadores de aplicativo e daqueles que moram na periferia. Primeiro que, assim, os trabalhadores de aplicativo é um absurdo, né? Eles trabalham aí de 8 a 12 horas sem parar, não tem um convênio médico, não tem EPI, não tem vale-refeição, não tem um banheiro sequer para lavar a mão, quer dizer...
Não, cara, é o máximo de, tipo, você vai ver uma ação de um, você vai ver, sei lá, 99 e fica propagandeando que deu álcool, mas não chega nem metade do que eles têm de gente que precisa. E aí o cara que precisa trabalhar tem que tirar do bolso o que ele precisa como proteção. Imagina para um cara que é um biker, por exemplo, que é trabalhador de bicicleta, que tem que andar 1 quilômetro para poder ganhar... R$1 por quilômetro, sabe? Quanto que ele vai precisar andar para poder ter um álcool em gel, sabe? É esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar que é normal que para você receber uma comida em casa, outra pessoa tem que se expor nesse nível. E em contrapartida, essas empresas lucram cada vez mais em cima dessa superexploração. Tem toda uma discussão de agora que elas começam a criar uma competitividade entre os trabalhadores para ver quem entrega mais, para ver quem faz menos tempo, para fazer tudo um auê em cima dos trabalhadores. E isso, na verdade, essa competitividade só prejudica os próprios trabalhadores. Enquanto isso, a empresa está lá dando risada e lucrando absurdos nas costas deles, entendeu? E, tipo, eu acho que nesse papel de brigar para que eles tenham um acordo coletivo decente, direitos iguais, e sejam reconhecidos, inclusive, como trabalhadores, é o principal. Porque acho que é importante a gente estar bem solidário com isso, sabe?
Sim, com certeza. E inclusive, faz parte das reivindicações deles justamente EPIs, né, condições de atendimento médico em caso de acidente. Enfim, tem toda uma reivindicação de direito nesse sentido, para além de melhores remunerações. Claro, porque é um nível... É absurdo o que eles ganham, né? R$1 por quilômetro e olha lá. Enfim, são todas as reivindicações que eles estão levantando, que eu acho bastante importante. E tem um outro aspecto que eu queria abordar com você, inclusive porque você faz parte do Quilombo Vermelho, é que a maioria desses trabalhadores, eles são negros e são justamente que vivem nessa situação que você estava falando anterior, nas regiões periféricas, nas favelas, na periferia, que não tem acesso a nenhum sistema de saúde, nenhuma infraestrutura, enfim, né? E é interessante pensar que justamente esse setor que está se mobilizando agora, depois de a gente ter visto todo esse levante dos negros no mundo inteiro, né? Começou nos Estados Unidos e chegou a acontecer aqui no Brasil. Enfim, acho isso algo bem interessante.
Sim, porque não é à toa, né, que são, inclusive, os negros que estão lá na periferia, não é à toa que são os negros que estão tendo que se levantar. Nos Estados Unidos, veio da violência policial, mas veio também porque lá a maior parte dos negros que estão morrendo, a morte do George Floyd lá foi estopim, mas já tinha um caldo muito grande de efervescendo dos negros nos Estados Unidos, que era por conta do descaso do governo em relação à população negra lá, é a menor que tem e é a que mais morre por causa do coronavírus, para ver o descaso que é. E aí, quando aquele caso absurdo daquela morte, que é revoltante a gente ver como que foi, a morte do George Floyd, aquele policial desgraçado, prendendo ele pela garganta e tudo mais, e aí veio o levante, e obviamente que aqui, por toda essa miséria do possível que tem para os negros, que é oferecida para os negros, isso ia influenciar também. Eu não acho que é uma coisa que se separa da outra.
E tem uma coisa que eu acho bastante emblemática dessa paralisação, que ela vai acontecer em nível internacional, né? Argentina, México, enfim, a Argentina vai ser bem forte, mas tem outros.
Eu acho que é muito nisso, tipo, dessa questão de como a gente se contagia pelos exemplos que a gente vê. Porque, para mim, não é secundário que o levante aqui tenha saído, tenha se mostrado em manifestações, e logo em seguida a gente vê esse levante sendo espalhado para outros países. Eu acho que é muito mais forte para os trabalhadores seja esse movimento a nível internacional, como está sendo com relação aos entregadores agora, né? Que a gente vê que está, não é só aqui no Brasil, agora está na Argentina, está no México, na Guatemala. Essa exploração desses aplicativos é a nível internacional, então os trabalhadores se manifestam também a nível internacional.
Já dizia o Marx, né? Nossa classe não tem fronteira. Eu acho que os entregadores estão mostrando isso na prática, um exemplo. Eu não sei você, mas eu imagino uma greve internacional dos metroviários, eu acho um baita exemplo para a gente seguir e aprender.
Sim, é uma coisa que com certeza consolidaria muito mais as nossas lutas e mostraria muito mais o peso nosso. A gente aqui, internamente, a gente faz ação, inclusive, de ligar os setores dos transportes, agora com os camaradas do aplicativo, mas a gente também sempre faz essa discussão com relação à CPTM e aos ônibus também, e o que sempre a gente esbarra muitas vezes é na própria burocracia dos sindicatos dessas categorias, né, que embora os trabalhadores, e é muito louco isso, porque você vê que os trabalhadores têm essa questão de, não, a gente precisa unificar, a gente precisa estar junto, a gente é muito mais forte uma greve do metrô e CPTM junto, é muito mais forte uma greve de trabalhadores de entregadores e metroviários, é muito mais forte nacionalmente, imagina internacionalmente. E o que a gente vê é que, na verdade, existe toda uma organização dentro dos sindicatos, por essas lideranças malditas que a gente tem, de que são um freio, na verdade, né? Que não querem juntar as lutas, que dificultam.
Inclusive, eu queria perguntar sobre isso, aí, para a gente já ir finalizando a entrevista, porque você falou disso algumas vezes, e é uma das coisas que eu marquei aqui para a gente conversar. Como que está isso no metrô? Vai sair greve, não vai? Como está a questão do sindicato? Enfim, dá esse panorama para a gente, as perspectivas de vocês, como está a categoria?
Então, historicamente, a gente tem no metrô uma direção, hoje ela é proporcional no sindicato, né? Então, tem várias correntes dentro do sindicato, mas a ala majoritária dentro do sindicato pertence à CUT e à CTB, que é ligada ao PCdoB e ao PT. E, obviamente, isso tem um peso para a categoria, tem um peso para as posições que a gente tira como categoria, que é, por exemplo, muitas vezes essa burocracia que a gente chama, que são justamente esses caras, dificultam a nossa organização, porque a política do PT hoje, por exemplo, é de ficar passivo ao tudo que está acontecendo. O PT, em diversos estados, está atacando os trabalhadores, está atuando contra o isolamento, contra a segurança desses trabalhadores e a saúde desses trabalhadores, flexibilizando as quarentenas, flexibilizando tudo. E aqui dentro você vê que a política da nossa, durante anos dessas duas correntes, dessas duas alas majoritárias dentro da direção do sindicato, foi também frear muitas vezes nosso movimento, apostando, fazendo com que os trabalhadores confiassem muito em cima de negociações com a empresa, negociações com a justiça, e não nas suas próprias forças, né? Que é isso, como a gente, como movimento Nossa Classe, tenta sempre mostrar que é o que é mais importante, a gente ter organização pela base, organização dos trabalhadores de forma representativa nos locais de trabalho, nas áreas onde a gente trabalha. Inclusive, o metrô é muito grande, quanto mais precisa ter esses representantes organizados para formar a gente defende que seja um comitê de representantes dos trabalhadores das áreas, que ajudaria, inclusive, a gente ter uma massificação das pautas, uma massificação da luta dos trabalhadores de uma forma muito mais representativa, que não fosse só um diretor do sindicato passando na área, mas que a própria área pudesse se mostrar. E o que a gente vê é que essa burocracia que atuou durante tanto tempo na categoria, jogando na categoria essa esperança na justiça burguesa, essa esperança nesses governos burgueses, não diretamente é contrária a esse tipo de organização. E com relação aos terceirizados, pouco se importa se está sendo demitido, se está passando fome. Então não dá para a gente ficar confiando, e esse é o debate que a gente faz internamente na categoria.
Mas você agora falou sobre a burocracia sindical, mas ao mesmo tempo tem tido uma disposição de luta grande dos metroviários, né? Inclusive, você estava me contando que teve 2.500 votos, ou seja, 90% dos trabalhadores votaram sim pela greve, né?
Sim, isso é parte do que a gente fala, que são as pressões que a burocracia tem que ceder, né? Porque são várias mobilizações na área. Quando veio a sedução da empresa vir com esse ataque tão grande, surgiu várias discussões de a gente vai ter que paralisar mesmo, vamos ter que fazer alguma coisa, fazer assembleias presenciais, que é o que a própria burocracia e a esquerda em geral, inclusive, estava aceitando, de não existir, dos trabalhadores presencialmente estarem organizados. Era só por questão de, não, vamos fazer por WhatsApp, vamos fazer por outra coisa, que se mostra hoje totalmente insuficiente para o nível de ataque que a empresa está fazendo. Mas essas votações que são virtuais mostram, inclusive, a vontade que tem dos trabalhadores de reagirem.
Meu, mas muito da hora uma greve dia 1º de julho, junto com a paralisação dos aplicativos. Eu acho que é um exemplo também que a categoria de vocês pode dar, de unificação das lutas. E você agora, antes era aqui no Brasil uma luta dos aplicativos, agora tem os metroviários de São Paulo entrando junto na luta, né, com as suas próprias reivindicações, suas próprias pautas, mas enfim, já é uma sinalização de uma unificação e também de mais uma força operária para sair nas ruas e se manifestar no dia 1º de julho, né?
Sim, porque a gente vê a importância que tem os entregadores e é justamente esse debate que a gente faz internamente na categoria, de estar aliado junto com eles, de mostrar, porque os integradores sozinhos têm um poder, já se mostra uma organização muito forte. Se a gente sai junto com eles, tanto a nossa luta fica maior, quanto a própria deles também fica mais pesada, né? Socialmente falando, o peso que teria, inclusive de conscientização para a própria população, de estar os metroviários e os entregadores paralisando por melhores condições, para mostrar que existe todo um descaso com relação à saúde e aos direitos, fica muito mais direto. E esse é um debate que a gente faz internamente na categoria. Ainda que a própria burocracia e setores ligados ao pessoal, inclusive à esquerda internamente, queiram, de alguma forma, não atuar junto. Assim, de falar, não, a luta deles é a deles, a gente apoia, mas apoia sem ser junto. A gente, aquele debate estúpido de que cada categoria faz a sua luta. E a gente sabe que a gente estava discutindo até agora há pouco, que é quanto mais unidos os trabalhadores estiverem, né, nas suas diversas categorias, mais força tem para ambos triunfarem, né? E não ficar com lutas isoladas. Porque é um desafio que a gente precisa construir, porque a burguesia está unida, né? Esse que é o grande cerne. A burguesia tem os seus instrumentos, tem os seus ministros, tem os seus deputados, tem tudo aí, os capitalistas têm, os seus grandes empresários têm, a própria justiça a seu favor. E o que resta para a gente é só a nossa própria organização.
Com certeza, Fran. Mano, muito obrigado aí pela presença, pela entrevista, foi demais. Espero que você venha mais vezes participar do PEN 4.0. E boa sorte na luta de vocês, estão sendo um grande exemplo. Vamos para esse 1º de julho e arrebentar aí junto com os entregadores.
Vamos, eu que agradeço, tipo, de verdade, eu acho que é muito importante a gente estar tendo esse tipo de conversa. Felizmente a gente tem esses métodos nossos independentes para poder mostrar o que está acontecendo de fato, para a gente poder dar voz para os trabalhadores de fato do que acontece com a gente, porque a mídia burguesa não nos favorece. A gente tem, tudo joga contra a gente, né? Como trabalhador, como eu estava falando, a gente só tem nós mesmos. E é preciso a gente tomar as entidades que são nossas, que são os sindicatos, com as nossas mãos, para a gente poder dar a luta de fato contra essa burguesia maldita que tanto quer, que nos mata todo dia.
Da hora, fã. Até a próxima, então.
Valeu, cara. Tamo junto.
Bom, gente, então foi essa a entrevista com o Francielton. E para retomar aqui a paralisação do 1º de julho e explicar melhor como que vai ser para o pessoal que está ouvindo antes do 1º de julho, os entregadores se unificaram em torno de 6 reivindicações aqui no Brasil, que são fim do sistema de pontuação, auxílio pandemia, ou seja, fornecimento de EPIs, máscara, álcool em gel e licença remunerada para afastamento caso venha a contrair a Covid-19. Aumento do valor das taxas pagas pelos aplicativos, fim da suspensão e desbloqueios indevidos aos entregadores, seguro de vida e seguro caso de acidente e roubo, são pautas, eu nem preciso dizer, completamente legítimas. Contra a exploração e a precarização que são impostas por esses aplicativos. Para além dessas reivindicações, que são o que está em jogo no dia 1º, é uma categoria começando a se organizar, e há diversas posições políticas e discussões na categoria. Dentre essas posições, a nossa da Esquerda Diário é a dos que acreditam, assim como os entregadores argentinos, que decidiram em Assembleia Nacional, que os entregadores precisam criar seus próprios instrumentos de luta, batalhando para tirar o sindicato das mãos da burocracia sindical, ou até mesmo criar seus próprios sindicatos. E essa batalha pode avançar para que sejam os próprios entregadores que decidam quais são as melhores condições de trabalho e discutam também qual é o tipo de vínculo empregatício que querem e precisam com essas empresas. E que para nós, com certeza, deve ser com plena garantia de todos os direitos, mas sem nenhum emprego a menos. Hoje os entregadores já sofrem com todos os ônus de quem trabalha pela CLT. É uma ilusão essa ideia de que eles podem escolher sua própria rotina de trabalho, pois eles precisam manter trabalhando todos os dias para alcançar remuneração decente, mínima, para poder sustentar suas famílias, e até mesmo para alcançar uma pontuação que permita com que recebam as corridas pelos aplicativos. E é uma ilusão também achar que tem emprego garantido para qualquer um nesse momento e que os entregadores não serão desligados ou bloqueados e aí perder a fonte de remuneração deles. Então, se é assim, se sofrem com os mesmos ônus, por que não ganham os mesmos direitos que conquistamos com décadas de lutas na nossa classe? Por que não tem direito a férias, feriados, licença saúde, hora extra, licença maternidade, etc.? Mas é claro que isso tudo deve ser decidido pelos entregadores, que devem escolher a melhor forma de luta e pelo que lutar para garantir com que seus direitos sejam atendidos sem que sejam mais prejudicados por mais burocracia para entrarem nos aplicativos e se manterem trabalhando neles. Agora, a gente não pode cair na chantagem de que ou se escolhe o emprego ou se escolhe o direito, como sempre diz o Bolsonaro. E por isso, também compartilhamos da posição com os entregadores que dizem fora Bolsonaro e fora Mourão, e que acham que esse governo deve sim ser responsabilizado pela situação em que se encontram os entregadores hoje. Como a gente sempre fala aqui no programa, contra esse governo Só tem um jeito. É preciso lutar para criar uma alternativa dos trabalhadores, que batalhe para a revogação das MPs da morte e lute pela proibição das demissões durante a pandemia e pela divisão de horas de trabalho para que todos aqueles que precisam possam trabalhar e sejam empregados. E claro, isso tudo sem redução dos salários. Mas infelizmente, essa não vem sendo a perspectiva das enormes centrais sindicais como o CUT, que é dirigida pelo PT, e a CTB, que é dirigida pelos PCdoB, como a gente viu na própria entrevista com o Franz. Essas centrais que se mantêm completamente paralisadas, aceitando as medidas do governo e esperando as próximas eleições, fazendo lives por supostamente pró-democracia, mas com o FHC, com o Hulk, com o Alckmin e toda essa direita que sempre atacou os trabalhadores e que não vai mudar agora. Por isso é preciso exigir que pare de negociar com os nossos inimigos e que organizem os trabalhadores em cada local de trabalho para que unifiquem suas lutas e possam vencer, assim como está colocada a possibilidade real nesse 1º de julho. E para terminar o programa, vocês podem ficar aí com um áudio da entregadora Daniele, convidando todo mundo para participar da paralisação no dia 1º de julho.
Então, eu venho aqui de novo pedir para vocês aí acompanhar a gente nessa luta, né? Que irá acontecer. Eu sei que vai vir muitas coisas boas para frente. Principalmente vocês, meninas. Tô aqui vindo representar vocês aí, de coração aí. Apresentar nossa força aí, que eu sei que não é pequena, entendeu? Para acompanhar a gente nessa grande batalha aí que vai acontecer, né? E eu sei que batalhas vai vir várias, entendeu? Mas cada dia mais forte, porque eu sei que vocês vão começar a entender mais pra frente, principalmente vocês que estão novas e novos aí no aplicativo, ficam um pouco com receio de tomar bloqueio, receio de ser prejudicado. Vocês vão entender mais pra frente do que eu tô falando. Entendeu? Então, isso não é à toa. Essa briga não é à toa. Então, eu venho aqui pedir pra vocês que venham. Venham batalhar com a gente, porque a gente precisa de forças aí. A gente precisa, querendo ou não, dar um choque no sistema deles aí pra eles começar a entender que nós temos voz, entendeu? Porque não pode eles simplesmente fazer o nosso serviço descartável, fazer a gente pouco caso. Cara, tem gente que tem filho, tem gente que paga aluguel, tem gente que vive disso, e simplesmente um dia tomar um bloqueio, ou simplesmente ser prejudicado, porque a pessoa que tá lá atrás do computador, a pessoa que tá lá atrás do sistema não tá nem aí pra você. Então, que é isso que você quer mais pra frente? Você que não vai brigar, você que aí, eu sei que o aplicativo vai querer mandar 10, 15, 20, 30 reais, 50 adicional pra você trabalhar. Entendeu? Aí você vai lá e trabalha, aí mais pra frente toma um bloqueio, mais pra frente toma uma dívida. Que foi o que aconteceu comigo também, já tomei dívida de 370 reais, tá? E nunca consegui recorrer. Aí você vai entender o que eu tô falando. Então, pessoal, pra rua, lutar, batalha é grande, entendeu? Mas eu sei que mais pra frente, as pessoas, até filho de vocês mais pra frente, se estiver trabalhando disso, estiver bom, entendeu? Estiver melhor, ou até agora mesmo também estiver melhor, vocês vão sentir orgulho de vocês. De falar, ó, eu entrei nessa briga, eu ganhei essa batalha aí, ó. Entendeu? E eu sei, cara, tem muita gente nova na rua, muita gente que perdeu o emprego. E agora, querendo ou não, depende do aplicativo, né? Tá com um pouco de receio, né, de ir pra rua. Acontece que, querendo ou não, gente, se não for no dia 1º, muitas coisas que hoje você tem, muitos direitos que hoje você tem, foi justamente por isso. Porque muitos lá atrás, né, brigaram por você. Por você hoje ter uma democracia. Por você hoje ter um contrato CLT. Não foi uma coisa que foi lá, simplesmente lá, Planalto lá, decretou. Não. Foi muito por causa de... Por causa de uma luta dessa que hoje estamos tentando ficar cada dia mais forte aí, né? Começou uma pequena lá, ó, lá na Paulista lá, ó. 40 pessoas, 40, 50 pessoas, eu tava lá. Entendeu? Hoje é praticamente o mundo inteiro. O mundo inteiro que depende de aplicativo. Entendeu? E não tem, às vezes, um pingo de respeito com nenhum dos entregadores. Com o trabalho. Vocês vão sentir orgulho de vocês. De falar, ó, eu entrei nessa briga. Eu entrei nessa briga. Eu ganhei essa batalha aí, ó. Entendeu? Eu fiz aplicativo aprender a respeitar o nosso serviço. Entendeu? Porque eles dependem da gente. Tá? Porque se a gente não for pra rua, eles não ganham também. Tá? Então, vem aqui de novo, né? Já vi um monte de vez pedir pra vocês. Vem logo pra rua, gente. Pelo amor de Deus. Mas, gente, de coração, vai ter resultado aí. E unidos, venceremos sempre.
Geral falando disso, o bagulho vai ser louco. 1º de julho é paralisação no Brasil inteiro, caralho.
É isso aí, gente. A gente se vê aí no break dos entregadores no dia 1º de julho. Esse foi mais um programa do podcast PEO 4.0, feito para e por trabalhadores. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais, mostre para os seus amigos e acompanhe nossas ideias no esquerdadiario.com.br.